Existiu esse estudo já há 6 meses, internamente, no qual a Ordem foi membra como ouvinte interno, exatamente para se manifestar. E desde então, há 6 meses atrás, a OAB já se manifesta contra essa integração, que na verdade a gente chama de extinção, que você vai extinguir 27 fóruns pelo Espírito Santo todo, em detrimento da jurisdição que é apresentada ao cidadão. Então, na verdade, assim, eu tenho feito uma analogia, inclusive, em relação aos gastos em casa. Quanto você precisa economizar, Cacá? Você vai economizar onde? Você vai economizar no supérfluo, né? Você deixa de ir em restaurante caro, você já não toma aquele vinho caro, você não sai tanto, você não viaja. Na verdade, a OAB entende que essa economia foi uma economia no local equivocado, né? Nós não somos contra a economia, nós não somos contra a redução de custos, a gente é contra que se tem uma gestão eficiente, a gente é contra se economizar no mais pobre de norte a sul do Espírito Santo, ou seja, na tutela do cidadão, fóruns que já existiam aí há 20, 30 anos, fóruns os quais a cidade batalhou para ter, né, a presença de um juiz nas cidades causa segurança importante a elas, inclusive, sabe, leva cidadania, direitos, acesso à justiça, protege a criança ou adolescente, prende o criminoso, enfim. Você retirando esses fóruns, automaticamente você cria um demérito aos cidadãos, você abaixa a autoestima deles, sabe, Cacá? Então, assim, a Ordem tem se colocado respeitosamente, totalmente contra essa medida, sabe? Nós entendemos que essa economia que precisa ser realizada, pode ser realizada em outros campos orçamentários do tribunal, um tribunal que tem um orçamento de mais de 1 bilhão, ele economizar extinguindo 27 fóruns em 27 cidades para uma economia de 13 milhões é uma economia ínfima sobre um demérito em relação a cidades muito grandes. Então, a Ordem não tem como não se manifestar contra de forma veemente, e isso já acontece há mais de 6 meses, e tivemos que agora ir ao CNJ, uhum, exatamente questionar tecnicamente essa medida, a qual a gente também entende que não existe parâmetro frente ao CNJ para se executar isso daí. Então a Ordem tem feito esse debate, tem se colocado contra essa medida. Eu sei que o cidadão que mora em Vitória às vezes não faz ideia do demérito que é para uma cidade, um cidadão que mora lá, que é a perda do seu fórum, mas isso efetivamente causa uma ruptura com o Estado muito grande. É só se você imaginar aqui, se você, morando em Vitória, ter a perda do seu fórum em sua cidade, uma coisa assim, inestimável. Então, a Ordem tem feito esse debate, tem feito esses movimentos de atos, obviamente, se respeitando o afastamento do Espírito Santo todo. Hoje tem 2 atos no Espírito Santo, um em Rio Novo do Sul e outro em Apiacá, eu acho. Enfim, e os cidadãos estão com uma revolta muito grande e com razão. Por quê? Porque é um retrocesso, sem dúvida alguma, muito grande.
Doutor Risk, só para a gente entender, claro, né? Pode ser, essa pergunta que eu estou fazendo para o senhor pode ser da alçada até mesmo do Tribunal de Justiça, do Sindicato dos Servidores, não da Ordem. Mas isso muda uma logística completa, não só do cidadão, suponhamos. Se fosse extinto um fórum aqui de Vitória, eu teria Letícia que se deslocar uma audiência junto com o meu advogado também para João Neiva, vamos dar por exemplo, né? Eu teria que fazer esse deslocamento. E os servidores desses fóruns, como é que ficam? Geralmente eles moram, né, na comarca do fórum.
Tem algo chamado, assim, comarca receptora, né? Eu vou te dar um exemplo de Fundão que foi para Serra. Fundão seria extinta e Serra seria a receptora. João Neiva, de cabeça, eu não sei, mas acho que foi para Aracruz. Mas, enfim, a questão é que faz-se uma reavaliação de todo o sistema. E o problema, uma economia que poderia ser transferida para outras rubricas, né? Então, assim, além de um retrocesso, a gente entende que vai haver uma reavaliação de toda a estrutura, seja do judiciário, seja do Ministério Público, que vai causar... E da própria OAB, eu tenho sala em frente a fórum, sabe? Então, assim, nós... somos totalmente contra essa medida. Acho que o tribunal tratorou em um ponto que não se precisava se efetivar desse jeito. Acho que o diálogo ele poderia ter sido feito de uma maneira mais, vamos dizer assim, efetiva. No meio de isolamento, a pandemia, as pessoas em casa, aprovar em sessão não aberta à OAB, primeiro ponto, né? Um fato desse, para a gente é realmente muito difícil a gente entender, compreender e muito menos aceitar essa medida. Então, assim, é óbvio que essa indagação não é só a mim, mas sem dúvida alguma, sabe? Você vai ter que rever as presenças, seja do Ministério Público, seja da delegacia, da Defensoria Pública, né? Haja visto que você não vai ter um fórum ali, é como se extinguisse uma cidade.
Eu ia perguntar para o senhor justamente isso, quer dizer, não houve um diálogo, não houve uma conversa, isso acabou acontecendo de uma maneira surpreendente, a gente pode definir dessa forma, para a OAB? E,
infelizmente, Cacá, na sessão que foi aprovada, nós não soubemos, né? Nós soubemos de ouvir dizer e a sessão online não foi nem aberta à OAB, sabe? Então, assim, e não se esperava que no meio do isolamento da pandemia se fosse aprovar algo tão terrível igual a isso. Então, assim, nos tirou até o direito a se manifestar, né?
Uhum,
porque a nossa ideia, já há 6 meses, era realizar um grande ato em frente ao tribunal contra essa extinção, coisa que, em razão do isolamento, não nos autorizou. E não só isolamento, a surpresa em se pôr em pauta sem nos avisar, entendeu?
Entendi.
A ordem acompanhou esse processo inicialmente como ouvinte. A ordem criou um fórum de prefeitos no Espírito Santo todo. Eles estiveram, os prefeitos de cidades que seriam extintas o fórum, estiveram na OAB, pressionei esses prefeitos, pressionei os deputados. Entretanto, para surpresa da OAB, no meio de um isolamento, o tribunal põe em sessão secreta uma aprovação de algo tão importante.
O Risco, a gente está conversando com o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, Zé Carlos Risco Filho. Tem participação aqui do nosso ouvinte, Rodney Berg. Ele questiona, né, até mesmo batendo papo aqui com a gente, por que então não começa o Tribunal de Justiça promovendo a digitalização dos processos? Economizaria papel e outros insumos relacionados.
Eu vou aproveitar a carona aqui na pergunta, porque eu ia questionar o seguinte: já que existe essa necessidade do corte, então eu vou juntar aqui a pergunta de quem foi, Letícia?
Do Rodney.
O Rodney Berger. E questionar o seguinte, onde é que a OAB considera que poderiam ocorrer esses cortes?
Perfeito. Bom, primeira coisa, é importante que o cidadão que mora em Vitória saiba que existe o interior do interior, né? Que essas cidades, elas não são só a margem de rodovia a qual a gente anda e vê ali a prefeitura, o fórum, e acha que é aquilo ali. Então, assim, o sujeito que já mora no interior de Iconha, que vai ter que se deslocar para o interior de uma outra cidade ao lado, ele que já demorava meia hora, 40 minutos para se chegar ao fórum, vai demorar uma hora e meia. Então, assim, é necessário que a gente entenda que, geograficamente, tem cidades que são muito maiores que Vitória. Então, não é algo simples você imaginar, não acopla uma outra aqui, que do fórum até o fórum tal é meia hora, sabe? Então, assim, meia hora dos centros. Mas a questão é que existe esse interior do interior, o qual a pessoa que já se andava uma hora, ele vai demorar uma hora e meia, duas, enfim. A questão que me traz do processo eletrônico é algo também muito importante. No Espírito Santo, o Tribunal de Justiça Estadual, infelizmente, a nível Brasil, está entre os últimos na digitalização, na implantação do processo eletrônico. Parece que está se construindo a casa iniciando no telhado, sabe, Cacá? Você está iniciando a casa de forma inversa. Você não integra, sabe, se você não tem processo eletrônico. Esse advogado, para ver o processo, sabe, para ver o processo, ele tem que ir ao fórum. Se não existe uma intimação online a qual ele entre num processo eletrônico e veja o resultado dele, ele necessariamente, para cadastro processual, ele tem que se dirigir presencialmente até o fórum. Então, esse é um outro obstáculo tremendo frente a essa extinção e integração. Sem dúvida alguma, se houvesse o processo eletrônico, volto a repetir, está se integrando, prometendo a digitalização e o processo eletrônico. Teria que ser inverso, teria que se criar um processo eletrônico e depois colocar em pauta de forma pontual cada integração com audiências públicas nas cidades, o que não foi feito, sabe? Então, assim, está se construindo a casa no telhado, iniciando no telhado, se inverteu a lógica, sabe? Isso é o avesso do avesso do avesso o tribunal começa a integrar para depois prometer que vai criar o processo eletrônico. Isso não existe. Sobre as economias, Cacá, eu já dei entrevistas públicas, inclusive, eu tive acesso ao orçamento do tribunal e, sem dúvida alguma, nós precisamos, tal qual a gente faz na nossa casa, realizar a economia de possíveis itens que possam ser efetivados sem se comprometer a jurisdição. O comprometimento da jurisdição, ela é o último item para uma economia frente a um tribunal. Você não pode começar essa economia num fórum, sabe? Tirar o acesso à justiça de norte a sul do Espírito Santo, tirar um terço dos fóruns do estado do Espírito Santo, se extinguiu um terço dos fóruns do estado do Espírito Santo. Você quebrou a justiça ao meio quase. Enfim, sobre essas economias é público e notório uma série de gastos que são gastos que poderiam sim ser contemplados. E eu dei o exemplo agora em entrevista pública há pouquíssimo tempo de carro e motorista exclusivo, sabe? Se eu estou em dívida em minha casa, eu vendo meu carro, sabe? Eu vendo meu carro, então vende o carro. Manda o motorista embora, é um gasto com carro e motorista de mais de R$1 milhão. Vamos iniciar a economizar na própria carne para depois colocar na conta do cidadão pobre de norte a sul do Espírito Santo, Cacá. Eu acho, respeitosamente, a gente, a OAB constitucionalmente faz parte da administração da justiça e esse espaço não nos foi dado. Então, nos restou fazer esse diálogo de modo mais aberto frente ao CNJ, o qual a gente ainda tem esperança que haja uma liminar para se reverter esse caso.
Doutor, tem a participação aqui do nosso ouvinte, o Henrique, justamente nisso que o senhor está falando, ele mandou até antes, viu? Ele falou, gente, por que não tira então os carros oficiais dos desembargadores? Tem desembargador que mora a 2 quadras do Tribunal de Justiça e usa o carro oficial para ir voltar do tribunal, já ajudaria a economizar bastante.
Lembrando que é um cargo que não pede essa agilidade toda, por exemplo, como secretário de Estado, né, onde você tem que ir para o interior todo dia, enfim, vai, volta, sobe, desce, enfim. Mas eu queria aqui ter o registro que não é um ataque à magistratura, sabe? Não é ataque aos desembargadores, isso não é um ataque a ninguém. Isso é uma ideia para se solucionar esse problema. Se tem que se economizar, vamos iniciar essa economia em algo que não comprometa a jurisdição, sabe? Os advogados cidadãos do interior têm a necessidade de ter esses magistrados nas cidades suas, inclusive para transmitir segurança e paz. Você imagina um ladrão que agora vai saber que na sua cidade não tem mais juiz, que esse juiz que dava o respeito à cidade outrora, ele não existe mais. Então, assim, vamos economizar? Vamos, mas não vamos economizar no mais fraco, no mais pobre e no mais importante, que é um fórum aberto e com juiz.
Doutor Risk, me surgiu uma dúvida aqui também, mas diante de um fato... Oi, doutor? Alô?
Alô?
Doutor Zé Carlos, está nos ouvindo?
Eu não estou ouvindo.
Não está ouvindo?
Alô? A gente vai retornar então?
Vamos retomar daqui a pouquinho a ligação e a conversa com o presidente da OAB, José Carlos Risk Filho. Na prática, ele está falando aqui para nós o seguinte, que diante da imposição, da necessidade de se fazer o corte necessário por conta da queda na arrecadação, o Tribunal de Justiça fez uma opção por diminuir os serviços ao invés de diminuir os gastos que poderiam ser feitos, essa redução poderia ser feita naquilo que é a estrutura pessoal. Risco, eu estava falando aqui que na prática o que a gente está dizendo é o seguinte, que diante da necessidade imperiosa de fazer a redução nos gastos por conta da diminuição na arrecadação, a opção feita pelo TJ foi diminuir o serviço prestado à população ao invés de reduzir a sua estrutura própria, principalmente a estrutura pessoal de sustentação ali dos desembargadores, dos juízes, etc. Letícia.
Doutor, eu tenho uma pergunta para o senhor, porque surgiu uma dúvida seguinte aqui, né? Tudo bem que o senhor relembra aqui, foram quantas comarcas extintas que foram...
27, porque eram 28, foi excluída Alfredo Chaves.
Então, já que a OAB não foi convidada a participar deste debate, dessa discussão, até peço desculpa para o senhor, mas se alguma informação chegou para o senhor, né, dessa daqui, porque me surgiu uma dúvida seguinte, tudo bem, elas foram extintas e foram colocadas em outras comarcas. Quando a gente fala comarca, gente, a gente fala cidade. Como o doutor Risk falou, João Neiva acho que veio para Serra, não é isso? Surgiu uma dúvida
fundão,
aqui.
Fundão.
Fundão veio para a Serra. Isso. Tudo bem. A gente já tem fórum na Serra. Fundão vindo para a Serra, vai caber dentro dos fóruns da Serra? Ou eles vão ter que alugar imóveis para abrigar o fórum de Fundão? Não seria um gasto?
É, eu entendo que sim. Na verdade, assim, quando você vai avaliar a economia que eles apresentaram de 13 milhões, você vê que para um orçamento de 1 bilhão, só a mudança, né, que vai ser feita em relação a isso, você já geraria um custo imenso, né? Porque, na verdade, existe um estudo em relação a qual imóvel que é próprio da Justiça, qual que não é, e aí eles fizeram um cálculo de uma economia que, para mim, não é uma economia substancial. É uma economia que não justifica, sem dúvida alguma, em realizar frente à necessidade premente que todo cidadão tem de ter um fórum. Agora, acho que espaço físico, em relação especificamente à Serra, você vai ter espaço físico ali. O problema, às vezes, não é nem espaço físico, é juiz disponível para atender bem o cidadão. Nós temos cidades que não foram extintas, mas elas estão recebendo outros fóruns em cidades que originalmente não tem uma tutela jurisdicional rápida, ou seja, já não atende os próprios cidadãos do seu entorno, e ao receber uma unidade que vai ser recebida nessa cidade, também não vai atender bem. Então, assim, ao invés de se aprimorar o trabalho, se aglutinou algo que já não é feito originalmente. Então não tem como dar um suporte a essa decisão, sabe? A OAB, já na minha gestão há um ano e meio, tem dado apoio ao tribunal em todas as suas iniciativas que são pró-cidadão, pró-advocacia. Agora, em relação pontualmente a isso, não tem como nós anuirmos com esse fato, nem a forma com a qual ela foi feita.